agora na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Olá, Lígia Mendes. Quarta-feira chegou, estamos aqui mais uma vez na quarta-feira.
Tenho missão, amor e brincadeira. Tchau, tchau, tchau. É bom pra todo mundo ver que eu sou o ritmo, entendeu? Eu sou o Elan. O Bob pode ter essa voz trash de homem das neves com ressaca, mas eu sou o Shine it on.
Tá se achando, né? Taxa.
Não, peraí. Tá, depois do discurso todo que eu falei, era pra você levantar minha autoestima. Ô, Chico, só tem inimigo. Gente, se vocês ouvissem, falando sério, antes de começar o programa, eu tava aqui chorando minhas pitangas com o Bob Chiro e o Chiro me levantando, tipo, tudo que eu... Hoje eu preciso de coisas para levantar a minha autoestima. O Bob é tão psicopata que tem uma hora, juro por Deus, pela minha vida, tem 40 minutos que eu tava falando aqui. Começa o programa, o cara fala, você tá se achando... Eu não sei nem o que, que eu falo, Chiro.
Você viu que eu fui direto ao ponto na última frase, né?
Qual foi essa última frase? Sou que, um lesado?
Não. E não posso dizer aqui, né, que foi quando eu disse, por favor, apague as luzes.
Então, olha aí, você foi um exemplo do macho babaca, sabe, aquele que o Brasil não quer mais. Você não falou o que eu merecia ouvir e ainda depois tomou um vestidinho justo aqui hoje. Isso é verdade, ele falou, ai, apaga a luz, tipo, me cantando. Baixo, sem modos e sem educação. Corta essa parte que eu quero mandar no WhatsApp do Tutinha, Chiro, por favor. E voltando ao programa, que bom que eu tenho o Chiro, que é um lorde, um cavaleiro, o Rogerinho que tá ali. E que eu sou mais forte que o Bob, que se ele encher o saco, eu arrebento ele.
Ah,
nesse clima amistoso, entrou no ar o Missão Impossível. Quer participar? Quer ouvir um conselho, doçura? Como que... Fala, ô Índia.
Missão, manda pra cá.
Índia aqui com boi?
Missão, arroba jovempanfm.com.br, vamos trabalhar.
Não, no meu Instagram também.
Também.
Ah, eu vou fazer uma collab. Pela primeira vez na minha história desse país, eu vou fazer uma collab de acessórios maravilhosos. Tô doida pra contar pra vocês. Fiz uma reunião ontem de mais de 5 horas, desenhando, montando, pensando em cores. Como é legal participar de algo assim no processo inteiro. Tô apaixonada. Uma collab de acessórios. Verão tá aí. Tô desorientada já. Você imagina que delícia?
Ui.
Nada pra você. É só pra gente bonita.
Tá bom, Lígia. Fica tranquila. Estou na minha.
Nossa, como ele é falso. Aí ele fez isso. Todos vocês agora acham que ele é um anjo, né?
Missão Impossível. Jovem Pan.
Missão Impossível, Jovem Pan. E continuamos aqui agora com mais notícias pelo planeta Terra.
Mission Impossible. Hard News.
Gases? Não. Grávida. Olha só. Uma jovem carioca com dores na barriga procurou um hospital e acabou com uma filha recém-nascida. Juliana Brasileiro, 25 anos. É, mãe de Martin, de 2 anos, nem imaginava estar grávida. O incômodo que sentia, na verdade, já eram sinais da vinda de Marina. A aventura começou no dia 9. Juliana sentia muita dor no estômago depois de ir ao cinema com o marido e amigos. Como tinha acabado de ficar menstruada e seus ciclos anteriores vieram normais, ela tomou um remédio para a cólica. Eu não conseguia ficar em pé, só conseguia ficar deitada no chão, de tanta dor que sentia. No dia seguinte, como a dor não melhorou, ela foi para a UPA, onde após 5 horas de espera foi medicada para gases e chegou a tomar laxante. Na hora, a médica olhou para mim e disse, você está com gases, muitos, mas não deu jeito. E nada que a dor passasse. No dia 11, Juliana chegou a seguir a orientação da sogra e foi a uma ginecologista, que fez um exame de toque e revelou, minha filha, você está grávida e já está dando à luz. Vai agora para uma emergência. Juliana correu para a emergência em Realengo e a Marina nasceu de parto normal. Agora os pais estão fazendo uma vaquinha para comprar fraldas, enfim, toda a estrutura, né? Mas que absurdo, né? A médica, na primeira consulta, não descobri.
Isso mostra várias coisas. Eu fiquei pensando enquanto você falava. Tem aquelas coisas quando você vai preencher a ficha, você fala, você tá grávida? Não. Entendeu? Que é com certeza o que ela falou. Aí você ficou menstruada, imagina. Foi a primeira coisa que eu pensei. Como ninguém viu, como ela mesma não percebeu, mesmo tendo um formato de corpo, sei lá, que o bebê não apareça. Mas a menina teve a menstruação todos os meses, então ela tinha realmente motivo pra achar que ela não tava grávida. É, o que fica comprovado aí é que ela não fez nenhum ultrassom em nada, pelo menos em 9 meses, né? A gente tem que se examinar direitinho, como a gente tem que ver todas as alternativas. Isso é uma doideira. E digo mais, você acredita que isso é comum? Não comum igual ter um filho de parto normal ou de cesárea sem passar por nenhum problema. Mas situações como essas não são, tipo, tão extraordinárias. Tem sempre, tipo, tem mais de uma por dia. E mundo afora. Imagina, tem gente que já é quem mais gordinho, então... Nossa, ô gente, é uma doideira. O que, que eu diria pra isso? O que, que você diria, Bob? Que conselho você daria nessa história? Qual seria o seu comentário?
Não, eu acho que assim, primeiro, há mulheres que têm que começar a conhecer mais o corpo, né? Que elas não ligam muito pra isso. E a outra coisa que eu comentei aqui no final da notícia, mas como a médica, a primeira que fez o exame, não teve a...
Ela não fez o exame.
Alucinante.
Ela só olhou e falou
assim,
isso.
Aquela brilhante ideia, pô, peraí, não é... Não pode ser só isso, sabe? Então, e tem casos de outras pessoas e outras, não só gravidez, né? São doenças que o médico chega e manda pra casa, depois vai descobrir através de outros exames. Então tem que ser mais profundo.
Sacou? É isso. Tá aí com aquela pancinha achando que é cerveja? Faça um exame. É dos carecas que elas gostam, mas não é. Não é, não é.
E não mesmo, hein?
Não é? Primeiro, não é. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque bom dia pra mim é porque quando é o dia inteiro.
Uhum. É, então tem que ser o bom dia mesmo, né?
É. Não é que o seu dia seja maravilhoso. Otávio, está aqui pro seu dia ser maravilhoso, você tem que ir direto na fonte, né? Assim, como diria Sônia Rassi, que é colunista de São Paulo. Direto da fonte, direto da fonte, eu vou te falar. E pelo amor de Deus, gente, não é dos carecas que elas gostam mais. Ninguém quer o famoso corte piscina, que dá pra ver o fundo. Entrada, ficar com um cabelo meio, sei lá, ceboso, caindo os pedaços. Toma banho, cai o chumaço. Na pia, travesseiro, aqueles S. Não é bom. Os caras não gostam, todo homem
fica...
E
vou falar uma coisa, né, pra você, hein, Lígia, que aqui o que acontece? O cara, o homem principalmente, ele tende a ser mais careca, certo? Depois dos 50 anos. Ele não gosta de ser careca. Ele aceita ser careca. E ó, eu tava conversando esses dias com o Felipe Campos, que a gente chama ele de Abelha Rainha. O que, que ele falou? Ele falou que tem pessoas que contaram pra ele que rasparam a cabeça por conta daquela entrada grandona, sabe? Aquela tampinha que fica.
É, quando porque a pessoa o cara já falou, olha, já era, vou
então,
raspar
mesmo. Então, o cara fica zoado. Tem homem que não tira, só que fica zoado esse meio do caminho. Tem cara que raspa. Por que que ele raspa? Porque ele prefere que o cabelo fique todo liso ali, sem nenhum fio, do que aquela parte zoada, que é o quê? Aquela entrada gigante, a testa parece que começa no meio da cabeça, aquela tampinha que parece uma bundinha de macaco quando começa a perder cabelo. Então, assim, gente... É diferente você gostar de um corte de cabelo e de você ter que aceitar.
Tolerar.
Que fazer, é. Tolerar.
Imagina então, isso é pros homens. Exato. Pra nós mulheres, não sei nem o que explicar o que você muito... vê que seu cabelo tá caindo.
A gente trouxe a Thaís, vou trazer ela no seu programa aqui, que é sensacional o caso dela. Ela teve alopécia, que ela perdeu um círculo de cabelo, Lígia. Horrível, horrível, horrível. Ela perdeu um círculo de cabelo. O que aconteceu? Começou a usar o Hervic. Em menos de 2 meses, em 1 mês e meio, já tinha preenchido aquela falha que tinha caído todos os cabelos com os fiozinhos novos. Então é muito legal a ação do Hervic. Tá deixando mesmo muita pessoa com a autoestima alta, né, de verdade. Porque quando você perde cabelo, começa com o cabelo ralo, careca, calvo, isso aí deixa muita gente apreensivo, muita gente com a baixa estima. Então quem tá nos acompanhando agora...
Tem que ligar.
A gente fala pro pessoal o seguinte, dá essa oportunidade pra você. Tá aqui, liga pra gente no 0800 020 1726. Mas liga agora, às vezes a pessoa ela fica adiando, o ser humano tem esse erro, né, Lígia? De, ah, amanhã eu faço. Ah, amanhã eu resolvo. Ah, começou a cair, mas já para. Não para, gente. O cabelo começou a cair.
Ai, meu amor, o verão tá aí. Vai pra você já começar, pelo menos seu cabelo parar de cair.
É.
O produto é tão bom, não tem às vezes o tônico melhor do mundo que foi inventado na Holanda? Sinto muito, esse foi inventado no Brasil. É um fenômeno. Exato. Já venderam aqui mais de 20 países, estão comprando.
50 países, 50? Você acredita? Já chegamos a mais de 50 países vendido o Hervic. E aí é por quê? Porque realmente funciona ali, a gente recebe... dezenas de anos e depois, todos os dias, dezenas de fotos e vídeos de anos e depois. Nós temos a nossa audiência que grava ali os vídeos e pede pra vir na programação participar também. Então, assim, é um produto que hoje a gente pode falar, pode bater no peito, que é o melhor tônico capilar que tem no mercado quando o assunto é acabar com a queda e estimular o crescimento. Então, assim, gente... É a Anvisa que tá falando, é a Anvisa que aprovou a vacina. Tem laudo de eficácia comprovado pela Anvisa.
Um monte de princípio ativo bacana. Se você enxerga uma penugenzinha assim, olha, na hora que você olha no espelho, sabe, bate na luz, meu amor, isso é vida, é a famosa luz no fim do túnel. Essa penugenzinha vai virar um pelo grosso.
Exato. Assim, gente, você que tá nos acompanhando, ó, eu tô falando sério agora mesmo. Pega o telefone, é um conselho que nós estamos te dando aqui pra você deixar de ser careca. Liga pra gente no 0800 020 1726. 0800 020 1726. Esse teste da penugem, Lígia, é muito bacana. Por quê? Você que tá ficando careca, você que tá careca. Você que tá careca mesmo, tá acompanhando aqui a programação. Faz assim, ó. Olha no espelho. Ah, tá com careca do lado? Chega bem pertinho da careca dele e dá uma olhadinha, assim. Ele não vai gostar muito, mas faz. Se é teu pai, se é teu irmão, dá uma olhadinha.
O Bob já cresceu.
Ó, faz assim, ó. Você olha, se tiver aquele pelinho bem clarinho, aquele pelinho bem clarinho que é da cor da pele. Aquilo lá deixa o cara mais careca ainda. Se tiver esse pelinho e você usar o Hervic, esse pelinho, essa penugem, ela vai fortalecer, ela vai estimular o crescimento, vai dar volume e até a cor dessa penugem vai mudar. É por isso que preenche essa falha, gente. Então, se você tem essa penugem, é sinal de que você tem a raiz do cabelo. A gente é bem transparente, é bem sincero com a audiência, Lígia. Então, assim, não faz mágica. Se o cara não tem o bulbo capilar, se a mulher não tem o bulbo capilar, não vai nascer cabelo ali. Agora, se tem essa penugem que a gente acabou de falar e você usar o Hervic, ele vai fortalecer ainda mais a raiz que tá fraca, tá um cabelo triste, e vai deixar um cabelo feliz, um cabelo forte, volumoso.
E então, como assim, funciona em quantidade de tempo, por exemplo? Quando eu usei, eu tinha visto que o meu cabelo, que tava caindo muito, o meu tinha sido pós-Covid.
Sim.
Foi em 5, 7 dias, parou mesmo. Sim. Já de cair. E aí é só começar a cuidar bonitinho pra ele começar a crescer.
Exato. Como
é
que funciona? O que a gente fala pro pessoal de casa, que nem você falou, teu caso foi 5 a 7 dias, já parou de cair. Se usar de 2 a 3 vezes por dia, vai acontecer isso também. De 5 a 7 dias o cabelo já para de cair. Por quê? Porque ele fortalece a raiz. Na sequência, Lígia, ele começa a estimular o crescimento do fio. Então aquela parte onde tá uma falhazinha, onde tá aquela entrada, você já vê que dá uma diminuída. É por isso que a gente pede pra audiência ligar no 0800 020 1726. Liga agora, agora mesmo, gente. Pega o telefone, tá com o telefone na mão. A ligação é gratuita. Liga no 0800 020 1726. Então você faz assim. Tira uma foto de como tá a situação agora, que você tá triste aí, porque o cabelo tá caindo. Tira uma foto agora dessa falha. 15 dias usando o Hervic todos os dias, tira outra foto. 30 dias, tira outra foto. Faz uma comparação pra você ver do resultado de 30 dias de uso, a quantia que já cresceu o seu cabelo, a quantia que já preencheu aquela falha. Gente, não tô brincando, é tecnologia. Hoje, por exemplo, a nanotecnologia que tá presente no Hervic, já tem na BMW, por exemplo, já saiu a nanotecnologia. Então, olha só aonde tá indo a evolução. E assim, gente, pra você conseguir um produto com nanotecnologia que acaba com a queda do cabelo, que estimula o crescimento, é só ligar. Liga agora, 0800 020 1726, né, Lígia?
Ai, pelo amor de Deus, engrossar o cabelo, encorpar o fio, voltar a crescer, crescer mais rápido. O meu até cresce bem, mas virou outro papo, você não tá entendendo. Vai ter que gastar pra pintar essa raiz, hein, amada? Porque vai crescer, vai aumentar seu volume e o cabelo, em vez de ficar aquele ralinho assim que, dependendo até da velocidade que você penteia, você corta o cabelo, ele vai ficar mais grossinho. Tipo, do jeito bom de ficar com o cabelo. Sim. Mas a nossa audiência pode dar até de Natal, pode comprar em turma de amigas. Porque o legal, como isso é um tratamento bom, você comprar ainda mais prazo. E queremos saber, na real, preço, brinde, vantagem. É só ligar 0800 020 1726. Mas show me the price. Fala aí.
Ó, vou fazer o seguinte, Lígia. Hoje, como a gente já deu esse conselho para nossa audiência, então a audiência precisa ligar no 0800 020 1726. Por quê? Porque hoje eu vou estar fazendo o menor valor já anunciado, desconto de um ano atrás. Então, desconto de lançamento para quem levar o tratamento de um ano. Então, ó, atenção, só vou recapitular aqui. Você pode dividir com um amigo, com uma amiga, com um parente dentro de casa. Então, você faz assim, você liga 0800 020 1726. Diz que tá ouvindo missão aqui pra poder garantir o menor valor já anunciado, o desconto de lançamento. Só que assim, é só pra quem levar o tratamento de um ano. Só que não é só o menor valor anunciado. Eu vou mandar 3 brindes pra audiência, que são um produto que complementa, que é a ampola capilar, que é um buster ali. Temos o Regener, que devolve a cor natural do fio branco.
É, meu amor, vai parar com os grisalhos.
Se você tem cabelo branco, ele vai voltar à cor natural. Ele estimula a produção de melanina e a produção de melanina devolve a cor natural do fio. E também o shampoo. Então são 3 brindes para você levar para casa. Ampola, shampoo e o Regener, mais o desconto de lançamento, o menor valor já anunciado para quem levar o tratamento de um ano. Então, corre ligar, aproveita a oportunidade agora no 0800 020 1726. Lígia, é aquela coisa, não adianta você ficar adiando para resolver o problema. Tem que resolver agora, porque a promoção é agora e só dura 10 minutos. Então você de casa tem que ligar em 10 minutos para garantir o menor valor anunciado e levar os 3 brindes no tratamento de um ano do Hervic. Então corre ligar no 0800 020 1726, né, Lígia?
Vamos ficar cabeludão, adoro, gente. Eu preciso do volume, é pra mim é o que mais faz diferença, que eu não viro mini crack. Adoro, e é isso, gente. Quero, por favor, com essa vantagem, ganhar uns de graça pra dar pra Bob.
Jovem Pan e o Missão Impossível. E olha só, na segunda, nós recebemos e lemos aqui uma mensagem que chegou no Instagram da Lígia. Inclusive, se você quiser mandar mensagem direto pra ela, vai lá no @ Lígia Mendes. Vamos aos fatos. A mensagem era um conselho, na verdade um grito de socorro da Priscila, que acabou sofrendo um abuso, como tem acontecido com outras mulheres, infelizmente, né? A gente sempre fala aqui de casos de abusos, onde as pessoas deveriam se sentir segura. Por exemplo, o abuso que ela sofreu foi num consultório médico. E aí o que aconteceu? Lemos a história aqui, lemos esse grito de socorro da Priscila e entramos em contato com ela, né, para que ela explicasse um pouco como tudo aconteceu, até para alertar outras pessoas que estão ouvindo o programa. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos tocar uma música aqui e daqui a pouco a gente volta com a Priscila para ela explanar toda a história. Já já tem mais, daqui a pouco de volta com a Priscila.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Missão Impossível, Jovem Pan. Alô, Priscila?
Alô, isso, Priscila.
Tudo bom, Priscila?
Tudo jóia.
Eu espero que você esteja, porque nós lemos o seu...
Eu acho que primeiro, acho que a gente devia contar isso antes de falar.
Só dar uma resumão.
Pra quem tá ouvindo o programa agora, teve uma notícia no dia que a gente tava falando as notícias, que era, não sei se vocês vão lembrar, sobre um assédio. A Priscila de Belo Horizonte, ela foi fazer um exame numa clínica, ela vai contar com mais detalhes. E aí ela foi assediada. E a gente lembrou ainda, eu lembrei daquele caso do cara que tava se masturbando na cara da mulher o dia que ela tava tendo neném. E a gente ficou pensando aqui saídas de como que a mulher pode se defender, como falar uma com a outra, o que que a gente pode fazer. No dia eu até falei um monte de vezes o nome da clínica, que eu até posso falar depois. A Priscila só não pode falar agora porque ela está processando. E a Priscila, conseguimos falar com ela, tá aqui agora. Então, Priscila, primeiro, boa tarde, bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de falar com a gente dessa coisa chata, mas da sua maturidade em saber que você vai ajudar muita gente.
Boa tarde, gente. Ô Lígia, é isso mesmo. Boa tarde, pessoal. É difícil, é delicado, é constrangedor, é triste, sabe? A gente vai buscar um profissional, né, que estuda, que formou, que fez um juramento, né, pra cuidar de pessoas, cuidar de vidas, e acontece uma coisa dessa. Eu faço, como eu te falei, né, em relatos, eu faço esse exame já desde os meus 19 anos, hoje eu tenho 36, e infelizmente eu tive que passar por uma situação dessa, do médico realmente alisar, né? Foi isso que aconteceu dentro dessa clínica.
Eu quero saber mais detalhes.
Então...
Fala, Bob.
Não, eu ia falar, lembrar o seguinte, a história, que a Priscila, ela, na verdade, ela mandou um e-mail pra gente, assim, desesperada, né? Assim,
mesmo,
desabafando, ó, como um grito de socorro. E aí, isso, nós contamos a história dela aqui, agora ela tá aqui pra realmente resumir essa história e que rumo está tomando.
Então, foi um grito de socorro mesmo, eu mandei na madrugada até, né, do dia que aconteceu. Eu cheguei, né, na clínica, que é na Goitacazes, e no centro, e fui consultar normal, né, como de praxe.
Exame de mama.
Isso, uma alteração de mama.
Tudo de mama pra ver, que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez por ano.
Mas na verdade o meu exame, ele é uma ultrassom de mamas, né? E eu já faço esses exames rotinamente, de rotina já, desde tempos em tempos. Aí o que que acontece? Eu cheguei na clínica, entrei no consultório, tirei a blusa, conforme é pedido, né? E eu deitei na ponta da maca, na pontinha da maca, que ele pediu, né? Que já estava errado ali, só que eu não coloquei maldade na hora. Geralmente eu deito normal na maca, com os braços atrás da cabeça, né? Pra gente fazer o exame. E ele não, ele me botou na ponta da maca, com as pernas totalmente para baixo, e mediu para me esticar os braços totalmente para trás. E eu fiquei olhando pra câmerazinha lá, né, o monitor do que faz o exame. E como que eu percebi, Lígia e Bob? Eu senti o aparelho passando normal, achava que era o aparelho, né, que ficava ali alisando a minha mama, mas eu tava vendo a demora da marcação dos nódulos e olhei pro meu peito. Quando eu virei minha cabeça pra baixo, assim, porque eu perdi minha visão da posição que ele me colocou, eu tinha perdido a visão. Quando eu virei, assim, na minha mama, não era o aparelho, eram os dedos dele alisando o meu peito com aquele gel nojento, bizarro.
Ah, e um nisso, cara nojento, um doente.
Nojento,
doente.
E, ai, eu arrepio só de lembrar, essa que é a verdade. E nisso, meu coração já veio na garganta. E a moça não estava na sala, ela estava na sala ao lado, de costas, né? E deveria estar dentro comigo fazendo o exame.
Ele nunca podia encostar a mão no você sem a mulher estar junto, a mulher não tá de costas. Até não. Os médicos bons mesmo, eles nunca ficam, até para eles se protegerem, sabe assim? Exato, você entendeu?
Exatamente. E aí, na hora que eu mudei, né? Minha respiração já ficou ofegante, ele trocou de mama, fez na mama esquerda, né? Que o abuso foi na mama direita. Ele rapidamente trocou, falando que não tinha nada na minha mama direita. Trocou pra mama esquerda, realizou o exame e eu fiquei imóvel e não conseguia mexer, não conseguia fazer nada. E ele simplesmente falou que estava pronto. Eu saí correndo, vesti minha roupa e já fui pedindo ajuda fora da sala. E aí nisso, ninguém da clínica, todo mundo olhava e ficava aquela cara assim de besta, ninguém me ajudava, eu pedindo socorro, eu gente. A moça, né, que a supervisora, ela não falava nada, ela só batia a cabeça, não, a gente vai te ligar, aguarda que você pegar seu exame lá fora.
E você falava o que com ela?
Eu falava, contei tudo, moça, não tá certo, esse homem tava alisando meu peito, desesperadamente, eu já fui falando.
E mesmo assim ela falou só isso, vamos ligar, ninguém falou, vamos ligar pra polícia agora?
Nada, ninguém falou nada, e ela me colocou lá fora pra poder esperar meu exame, nisso, me veio na cabeça de ligar 190, eu liguei 190, e aí a policial me orientou a pegar o meu exame e ir na primeira delegacia, assim eu fiz. Fui na delegacia, voltei de viatura pro laboratório, onde o médico ele foi levado junto comigo. Fomos pra delegacia de mulher e lá, a gente assim, é leigo, a gente não sabe o que fazer. Simplesmente ele chegou lá com milhões de advogados. Parece que tinha um médium, cinco advogados por
parece
conta dele lá.
Parece que ele já
estava
careca de saber do quanto ele é doente, né? Ele estava organizado.
Quanto ele já fez,
quando,
né?
Uma pessoa é assim, parece que não é nem a primeira vez.
Não,
né?
Exatamente.
Nossa. E ele pegou e nisso eu não vi ele mais, né? A gente não cruza mais com a pessoa. E nisso, eu fiquei sabendo lá na delegacia mesmo que ele tinha sido liberado e pronto. E quando eu peguei meu resultado, aí que vem a pior parte. Quando eu peguei meu resultado, eu olhei e vi que não tinha... Porque como eu já faço acompanhamento, na minha mama direita tem 4 nódulos. E ele marcou um apenas. E aí, quando eu refiz o meu exame agora, depois de 3 dias, né, do acontecido, eu remarquei em outra clínica para refazer. E aí, o agravante, né, tinha todos os nódulos e um deles estava alterado, onde eu vou ter que fazer uma biópsia agora. Então, a minha mente, assim, tá totalmente...
Não, então
destruída.
Você tem dois processos para fazer contra essa clínica. Um de um tarado que te assediou e do outro de passarem um resultado errado. Porque você vai fazer esse exame agora, obviamente vai dar para resolver tudo, ou não vai ser nada, ou vai ser algo que você vai resolver num palito. Mas se não fosse você, Priscila, ser do jeito que você é, podia ter passado batido porque você acreditou no resultado do sujo. Que era que você não tinha nada.
Ele não fez exame nenhum, na verdade, não teve exame nenhum.
Ele não fez, ele não fez.
Da própria consciência.
Os dedos dele que estavam lá, e assim, e Bob, a minha indignação é a seguinte, porque na hora a gente não sabe o que fazer, e muita gente fala assim, você não vai dar em nada, não leva isso adiante, mas eu tentei fazer da melhor forma, fui denunciei no CRM, eu denunciei no plano de saúde, eu denunciei de todas as formas, sabe?
Certíssima.
E assim, eu não sei se eu vou ter algum... Se a minha vontade, né, é dele ter esse cara nunca mais chegar perto de mulher nenhuma, porque eu tenho uma filha de 8 anos de idade e eu jamais quero que ela caia na mão de um... Eu não posso chamar de gente, essa que é a verdade, né? Porque a gente vai achando que tá lidando com uma pessoa normal e chega lá, tem um louco no lugar, atendendo pessoas, e eu fico imaginando quantas mulheres, porque ele é velho, entendeu? E hoje eu não consigo nem lembrar da cara do maldito, pra você ter ideia. Eu fico tentando imaginar a cara dele, não consigo, parece um bloqueio na minha mente. Então eu fico imaginando quantas mulheres que já não passaram na mão de um demônio desse, Deus que me perdoe, e não falaram nada, sabe? E aí eu tenho uma criança que pode vir, uma pessoa, né, porque é na região onde eu morei minha vida inteira. Essa clínica, ela não é só na área central, ela tem no Barreira, ela tem no Eldorado, é uma clínica considerada aí boa, né, em vista aí das clínicas que fazem, realizam esses exames, né, de imagem na gente. E assim, ninguém, sem resposta lá na delegacia, né, eu não tive nenhuma orientação também. E onde eu fui conversar com minha irmã, que ela falou que iria me ajudar a ir atrás disso, né, a minha irmã mais velha. Porque a gente fica perturbado e as pessoas falam assim, esquece isso e vida que segue.
Não, de jeito nenhum.
Quem falou isso pra você?
Muitas pessoas falam, sim, não, isso não vai dar em nada.
Não consigo acreditar.
Não, isso não vai dar em nada e tal. Inclusive, eu tenho um relato, né, de uma menina que eu postei que eu tive um problema nessa clínica, né, não falei o que que era. E ela foi e falou, nossa, eu passei um constrangimento nessa clínica também. Só que era o meu exame de tireoide, né? Aí ela foi e falou, deixa eu ver se é o mesmo médico. Quando a gente foi ver, o mesmo médico. Então já ele
chamou,
já
chamou ela também, né?
Ele já faz isso com as pessoas.
Exato,
entendeu?
Você chamou ela?
Oi?
Você chamou-a?
Chamei, chamou ela. Ela, inclusive, ela falou que faria denúncia agora, que dela foi em março agora,
não,
né?
Vai começar a aparecer um monte de gente. Você não lembra o cara do negócio nojento lá que se masturbou na cara da menina? Que era um negócio recorrente, as enfermeiras que se uniram pra ajudar pra poder gravar?
Pois é, e a gente fica assim, a gente tem que mover, sabe, Lídia? A gente tem que dar nossa cara a tapa. É muito vergonhoso, eu não vou mentir. Eu quase não levei isso.
Ah, não, então a gente tem que encontrar, temos que ir junta, porque isso aí faz a conversa com quem tá em volta. Porque não é vergonhoso, é vergonhoso pro cara. A gente é normal ir no médico. É igual, sei lá, vamos falar de verdade. Beber água, ir no banheiro, abastecer o carro, são coisas normais. Você tem que ir no médico. Ninguém passa a vida sem ir no médico. Sabe? Você tem que ir no médico. Tem que ir no médico pra olhar a perereca, tem que ir no médico pra olhar um peito, tem que ir no médico pra olhar o nariz, o olho, isso, aquilo. Doença é um médico passar a mão no seu peito. Que louco! E aí você viu o que você falou com a menina, um outro exame, era o mesmo cara. Então, assim, não fica com vergonha, porque pelo contrário, você podia só estar processando o cara, processar, acho que você tem que processar o cara, a clínica, essa negligência, tudo. Mas você podia só estar processando e resolver sua própria vida. Quando você vem aqui, a gente tá falando, você tá ajudando em todos os sentidos. Primeiro, arrumando coragem pra passar coragem pra outras mulheres que estejam passando por essa situação e outras clínicas de outras cidades. Depois você pode estar angariando mais outras vítimas que foram vítimas desse demônio pra poder solucionar. E terceiro, fazendo o que é o certo, ensinando como que faz o negócio de, ai, vamos dar a outra faca. Que é isso, gente?
Parado,
tem que tirar a carteira dele, ele nunca mais pode ser médico, fecha essa clínica, tá com terror. Se você quiser, isso é o tipo da coisa tão séria que é assim, Priscila. Eu vou pra Belo Horizonte, se você quiser. A gente vai aí, a gente faz uma campanha. A gente para contorno, sabe assim? Sim. Mas não dá. O tarado tá lá pra fazer exame em mulher, um cara que fica tentando passar a mão na gente.
Ô, Lígia, e a coisa mais engraçada que a gente fez umas pesquisas, a advogada fez, e ela falou que ele parece ser sócio, sabe, dessa clínica. Porque a menina que eu contei tudo, na hora do meu desespero, né, ela foi testemunha dele lá na hora do depoimento.
E ela que devia te ajudar. Ela que devia te ajudar como mulher.
Exatamente. E ela, na hora que eu passei, ela baixou a cabeça. Ela não teve coragem de olhar pra minha cara. Sabe? E faço ideia, eu fico pensando, sabe, ó, se essa pessoa também não está passando alguma coação lá e ninguém está podendo ajudar ela, e ela não pode talvez fazer nada, por isso talvez ela não tenha me ajudado, sabe? Então, assim, é um grito de socorro mesmo, como eu te falei lá quando eu escrevi, é pedindo um grito de socorro não só para mim, mas para todas as mulheres, para todas as vítimas, que também não são só mulheres, né, a gente sabe disso, para todas as vítimas, e eu quero sim deixar o meu exemplo, a minha filha de 8 anos, que ela não pode sofrer nenhum tipo de abuso e ficar calada. É isso que eu venho aqui dar minha cara tapa mesmo, para todo mundo entender. A gente não vai acabar com o mal, a gente não tem esse poder, mas a gente tem que fazer a nossa parte para que essas pessoas imundas aí fiquem fora de circulação, entendeu, gente?
É um cara desse, gente, para mim tinha que ser pena de morte, tá? Eu sei que isso é um absurdo, mas tem hora, tem coisa que eu sou a favor. Pedofilia, gente tarada, nós somos muito vulneráveis. Fica nessa aí de proteção. Nunca tive tanto medo de sair na rua, tanto medo de acontecer coisa. Cada vez mais tá chato ser mulher, é perigoso nesse quesito. Porque é um bando de gente não civilizada, que doideira, entendeu? Você anda na rua, um cara te olha e você tem que andar horrorosa. Você anda com a calça jeans normal, é gastosa. Desde isso, é um comportamento nojento, escroto. Essa é a palavra, escroto. Doente. É escroto. Aí a pessoa vai fazer um exame de câncer de mama. Nossa, que delícia que é fazer esse exame. Vocês não fazem a menor ideia quem são homens. É horrível, dói pra caramba, espreme seu peito. Fora que tem esse negócio impregnado no DNA feminino de sempre ser assédio. Então, pra ser sincero, não é uma delícia ficar fazendo exame ou alguém apalpando a gente. Seja homem ou seja mulher, em qualquer hora. Então você já tá ruim, já tá se expondo, já tá tenso, já tá com medo, já pode dar alguma coisa, tirando sua roupa. Aí, vai, um cara desse, a gente tem que poder mostrar a cara, entendeu? Ele tem que passar vergonha.
Ele tem que passar vergonha. Infelizmente, igual falo.
Não, infelizmente é só falar, pra você.
Não poder falar o nome dele aqui hoje, não poder falar o nome da clínica, eu tô tão engasgada.
Mas eu
com
posso,
isso,
não posso?
Não sei te falar.
Eu acho que eu posso, sim. Depois você me manda pelo WhatsApp. Eu posso falar o nome de quem eu quiser aqui, de alguma coisa. O máximo que pode é alguém me processar.
E assim, né, Lídia? Eu igual falo, eu sou uma pessoa teoricamente humilde. Eu não tenho condição financeira boa.
Você vai me chamar no WhatsApp?
Isso, tá anotado aqui. Eu te chamo e a gente conversa assim. E eu te falo tudo. Foi muito nojento, foi muito... Aí eu fico arrepiando, sabe? Pra você ter ideia. Eu fico com gastura. E o pior, que eu entro agora, como eu não consigo mais ver a imagem dele na minha mente, todo lugar que eu vejo um velho, eu fico com o coração gelado, sabe? Nossa. Parecendo que eu tô sendo seguida, não sei explicar.
Olha, daqui a pouco, esse trauma vai passar. Mas temos que fechar essa clínica, temos que fazer esse cara perder o direito de ver outra mulher, de encostar outra mulher, e temos que falar o nome dele, tem que mostrar a cara, tem que tudo, sabe?
Sim, então vamos atrás. Eu agradeço demais a rádio, agradeço demais você que me ouviu, entendeu? O Bob, todo mundo aí, porque a gente não sabe o que fazer, sabe? Quando eu tava de madrugada lá acordada pensando naquele nojo, eu só lembrava de vocês, entendeu? Alguém que pudesse mostrar pra grande parte aí da população o quanto ordinário e nojento esse homem foi e quantos que devem estar por aí que ninguém manifesta pra poder
falar. Não, vamos tacar o terror, vamos contar pra todo mundo, vamos ligar pra outras rádios de Minas, vamos ligar pro jornalista, vamos ligar a Natália Dornelas, todo mundo está de Minas, Jornal Tempo, queremos matéria de capa do jornal, mostrando a cara de vagabundo, porque isso, quer que eu te diga mais? Ainda dá audiência pras TVs, ainda dá audiência pros rádios. Lembra eu quando esse cara, porque pode ser triste, mas muitas vezes as coisas viram notícia por audiência mesmo. O cara que tava lá se masturbando na cara da mulher que tava parindo, sabe? Aquilo ali, todo mundo queria ver quem era esse demônio, todo mundo horrorizado com o negócio. Então ainda vira assunto. Vão falar pro Bate, não dá pra você ter vergonha do que é pra você ter orgulho. Não. Infelizmente foi com você, mas por um lado, pelo menos foi com uma pessoa que tem boca. Ó que triste. É. Mas nisso aí, daqui a pouco você vai ver. Na hora que passar um pouquinho nojinho, você vai falar até, por mais louco que seja o que eu tô falando, é tipo, veio numa pessoa que tem voz. Uma pessoa que saiu da sala já falando, sabe assim, se fosse por um segundo mais de coragem, eu acho que você tinha enfiado a mão nesse cara.
Nossa, eu fiquei pensando, Lídia, depois que meu estado de, sei lá, porque eu fiquei assim, parecendo que eu tava aérea. Quando tudo passou, me veio uma raiva tão grande, como que eu não quebrei aquele lugar. É isso que... Exato. Como que eu não virei a mão na cara dele na hora que tava acontecendo? Como que eu não saí correndo do jeito que eu tava
mesa,
mesmo?
Jogando cadeira
no
chão.
Você tá entendendo? Eu falei assim, gente, como que eu não consegui fazer isso? Tanta raiva que me veio depois, sabe?
Ser honesta. Ficou chocada.
Eu fiquei com tanto arrepio, aquela perturbação, assim, que eu fiquei paralisada.
Você tava vulnerável, sendo atendido, o cara era um médico, você chocada com aquela situação, foi sair falar pra outras mulheres, as idiotas. Ai, claro, não, que isso, abafa, tentando fazer fala. Que isso?
Isso que eu ia falar, né? Deus. Quem podia ajudá-la na hora, que são ali as funcionárias.
Da mulher, hein?
Né? Então, exatamente, todas as mulheres. E aí, então, só pra concluir aqui, Priscila, essa sua fala, né, das pessoas que você consultou, isso não vai dar em nada. Essas mulheres que estão nos ouvindo agora, ouviram sua história, não tem que pensar assim, tem que fazer igual você fez, exatamente, né? Ir atrás dos seus direitos, assim, pegar esses caras que são tenebrosos, né? Não podem ter mais o CRM, né? O registro de médico, não pode.
É, eu fiz a denúncia lá no CRM e eu coloquei todos os meus exames lá pra comprovar o que eu fiz anterior a 6 meses, o que eu fiz dele, né, e o que eu fiz depois do dele. Então, assim, tá claro lá nas imagens que teve, que ele não fez o exame corretamente. E eu observei antes mesmo de eu ter feito o segundo, porque quando eu peguei, porque eu conheço meu corpo, eu já faço esse exame há muito tempo, então eu fico pensando, sabe, Ixi, Bob, quantas pessoas que não deitam lá naquela maca, lá naquela cama lá.
E não são examinadas.
Examinadas corretamente. Ou às vezes, né, elas acham que aquilo ali é uma condição normal daquele tipo de exame, que não é. Não é tocado na gente, na nossa mama, gente, quando você faz uma ultrassom. É apenas o aparelho. Ele estava sem luva, totalmente sem luva. Eu sinto a gastura dos dedos dele, todo lambrecado.
Vamos arrumar outra pessoa pra pegar nesse peito aí, pra tirar o nojo de pensar nesse cara. Vamos entrar na justiça, porque não. Você tava maravilhosa, meu amor, fazendo as coisas lindas, saudável, limpa, organizada. Não vamos perder, tomar asco no nosso corpo delicioso por causa de um doente mental, não. Vamos arrumar outra mão pegando nesse peito aí pra ter a lembrança boa.
É verdade, porque a minha imagem só vem disso. Mas
não, você vai passar. Te juro, pode confiar em mim. Eu já passei por essas coisas. Vai passar. Nossa. Você vai pensar e ficar agradecida por isso tudo que você tá fazendo. A única coisa que sempre a gente vai ficar com raiva é porque que a gente não bateu na pessoa na hora.
Só isso que me vem, mas eu acredito que a gente vai estar ajudando muitas pessoas
muito
também.
Muito mais, exatamente.
Para poder atingir muitas pessoas, para não deixar isso acontecer. E que o mínimo que acontecer é falar mesmo, gente. A gente tem que se juntar, a gente tem que falar. Entendeu? Não pode ficar abafando.
Eu acabei de já mandar aqui, então, a gente tá falando, eu mandei mensagem pro Bate. Vamos mexer, óbvio, mexe com quem tá quieto esse povo.
É verdade, eu agradeço demais vocês, gente.
Nós que agradecemos você.
De me ajudar, de ajudar outras pessoas também, porque eu tenho certeza que isso aqui vai ter um bom resultado na visão de algumas mulheres, né? Porque muita gente fica coado, mas acredito eu que muita gente também vai se encorajar agora diante desse fato e correr atrás dos seus direitos também, entendeu?
Isso aí, Priscila.
E de afastar, né, essas pessoas imundas aí da área da saúde, porque não merece. É um diploma que deve também ter sido comprado como a saída dele lá daquela delegacia, quando aconteceu comigo.
Priscila, nós que agradecemos você por mandar o e-mail, contar sua história, dar o seu relato, seu exemplo, né, que tá indo atrás, tá processando, é assim que tem que ser. Muito obrigado, nosso tempo já tá escasso aqui, mas nós vamos voltar a falar com você, tá bom?
Vamos, e quando sair tudo, gente, que, né, acabar esse processo, quando eu puder falar, eu vou colocar o nome da clínica, o nome do médico, como advogada, eu posso colocar o resultado, posso colocar tudo. Então, assim que, né, acontecer todo esse processo, que acredito que vai ser um pouco lento também, né, porque a justiça ela é um pouco lenta, porém vai acontecer, eu não vou deixar que seja daqui 10 anos, mas eu quero que esse cara fique fora de circulação. Nojento.
Estamos aqui à sua disposição, fique à vontade, tá bom, Priscila?
Obrigada, Lídia, obrigada, Bob. Obrigada a vocês aí da rádio.
Um grande beijo, boa semana.
Vamos tacar o terror, ninguém tá sozinho.
Obrigada, tchau, tchau.
Tchau.
Missão impossível. Jovem Pan!
Vambora, minha castanha! Acabou!
Não, sim!
Acabou! Não me abandone, por favor!
Pois sem você eu vou ficar louco!
É o ciúme que está
nos separando pouco a pouco!
E é isso, mas aqui a gente não se separa de vocês, de todo o Brasil. Tenho, tá? Não daqui passa. A pouco te empresto, tá?
Então usa que você tá precisando.
E eu te empresto.
Dica, verão tá aí. Fiquem ligados, hein? Não vai ficar com a pizza debaixo do braço, de alho, né, cebolitos. Verão tá aí, meu amor, sempre cabelinho lavado, né, desodorante em dia, um perfume também de preferência, uma bruma de água termal.
E tomem banhos. Amanhã tem mais missão. Podcast, não esquece, estamos lá em todas as plataformas, é só digitar Missão Impossível.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.